Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também de forma muito especial os nossos convidados e a nossa convidada. Vamos dar início aos nossos trabalhos, uma vez que já temos quórum. Temos hoje connosco o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, representado pelo seu presidente Jorge Alves e pelo dirigente Martinho Cunha, a quem cumprimento. O Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, representado pelo seu presidente Júlio Rebelo e pela sua assessora Paula Mesquita, e a Associação Sindical de Chefias do Corpo de Guarda Prisional, representada pelo seu presidente Hermínio Barradas e vice-presidente António Martins. Os meus agradecimentos referem-se também à prontidão com que acederam ao nosso convite para estarem aqui hoje. A Subcomissão da Reinserção Social e Assuntos Prisionais foi constituída no âmbito da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Tem um conjunto de matérias a seu cargo, entre elas os direitos e os deveres dos reclusos, sob as quais temos hoje todo o gosto de vos ouvir, nomeadamente pelos contributos que poderão trazer ao trabalho da subcomissão. Eu julgo que vos foi comunicada a metodologia desta audição e a grelha de tempos, portanto, cada uma das entidades, sindicato e associação, terá direito a uma intervenção inicial de 10 minutos. Seguir-se-á uma ronda única pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, dispondo para o efeito cada um de um tempo de 4 minutos. Caso a senhora deputada não inscrita se junte a nós, disporá também de 2 minutos para intervir. E depois de colocadas todas as questões pelas senhoras e pelos senhores deputados, disporão novamente cada um do tempo de 10 minutos para responder. E sendo assim e sem mais demoras, eu começo por dar a palavra ao Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional para usar dos seus 10 minutos iniciais. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Antes de mais, os nossos agradecimentos a esta subcomissão, na pessoa da senhora Presidente, a doutora Isabel Rodrigues, e a nossa participação e contributos em termos empíricos daquilo que é a nossa atividade no sistema prisional. De louvar também a criação desta subcomissão. Finalmente, alguém vai dar valor, ou pelo menos assim esperamos, ao sistema prisional em si e aos problemas que afetam aquilo que é a ideia máxima da República Portuguesa, que é a reinserção das pessoas na sociedade. E, portanto, louvar quem tomou a iniciativa de criar esta subcomissão. E, desde já, queria começar aqui por alertar para o incumprimento do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, mas também do Regulamento Geral. E se incumprimos, isso quer dizer logo à partida que não estamos a respeitar a ressocialização e não estamos a respeitar a lei. E desse incumprimento destacava aquilo que afeta mais a ressocialização do cidadão e pesaria menos naquilo que é a sua privação da liberdade, que é a separação dos reclusos, por exemplo, preventivos e de condenados, que não existe, de jovens e idosos, RAIs e RAES, que em regime aberto, muitos reclusos dormem no regime comum, apesar de trabalharem cá fora do estabelecimento prisional, têm que regressar todos os dias à cadeia e ao meio prisional, em contacto com os outros reclusos, o que muitas das vezes motiva aqui pressões para introduzirem no estabelecimento prisional bens ilícitos. E, portanto, desde a sua implementação, ou da sua aprovação em 2010, o Código de Execução de Penas... 2009, mas tinha um ano para ser implementado, o Código de Execução de Penas não é respeitado numa série de aspectos, nomeadamente também a questão das visitas. Por falta de guardas prisionais, essencialmente, e dos espaços, as visitas que, preferencialmente, devem ser ao fim de semana, são divididas pela semana, o que, no nosso entender, dificulta o contacto dos reclusos com os seus familiares, sendo que os familiares que trabalham só podem vir ao fim de semana numa visita, e muitas vezes os amigos que os ligavam à criminalidade acabam por os visitar durante a semana, e manter o contacto com a criminalidade no exterior. E, portanto, isso também é um aspecto que não está a ser cumprido na legislação e muito tem a ver com a falta de guardas prisionais. A questão da partilha da cela, e até temos um caso inédito na questão da condenação de Portugal no processo Petresco por condições desumanas no espaço de habitação, porque o Código muito claramente diz que a cela, o cumprimento da pena é individual. Em muitos casos temos 40, 50 reclusos, como em Ponta Delgada, na mesma camarata. Temos estabelecimentos prisionais só de camaratas, estabelecimentos prisionais com 20, 30 reclusos, 10 reclusos em camaratas, e isto acaba por dificultar também, além da ressocialização, a segurança e o trabalho dos profissionais da guarda prisional. A lavagem de roupa, que também vem do exterior, e o estabelecimento prisional é que tinha a responsabilidade de lavar, isto reflete-se nas visitas, porque os guardas prisionais, poucos que são, para revistar os visitantes e a roupa que trazem, acabam por atrasar e os reclusos acabam por ter menos daqueles que são os 60 minutos de visita normal que deviam ter por semana, agora claro reduzido tendo em conta a pandemia para 30 minutos, mas durante anos tem sido assim, muitas das pessoas ficam à espera para entrar porque há uma dificuldade no controle de acesso das pessoas, principalmente por falta de guardas e por cumprimento da lei neste aspecto. De dizer também que preocupam-se muito em que os guardas tratem os reclusos pelo nome, e muito bem, está na lei, mas não aplicaram aquele cartão que eles têm que utilizar na lapela. E quando os dirigentes, diretores e técnicos nos dão o número do recluso, não nos dão o nome, nós temos que ir a uma lista, ver qual é o nome que está associado àquele número para chamarmos a pessoa pelo nome e assim cumprirmos o que está no código, o que dificulta porque a maior parte dos serviços tratam as pessoas pelo número, mas os guardas prisionais é que depois têm que tratar os reclusos pelo nome. E como devem compreender, conseguir memorizar 1000 nomes num estabelecimento como o Porto é complicado, e tendo o cartão conforme prevê a lei era fundamental e assim identificava a pessoa. A questão do fundo de reserva, e curiosamente no período da pandemia dou o exemplo de Vale dos Judeus. O diretor permitiu, por autorização do diretor-geral, movimentar em 2 meses 35 mil euros no fundo de reserva dos reclusos. Isto fez com que alguns dos reclusos que depois beneficiaram da redução da pena ou da precária de 45 dias saíram com 0 euros no cartão e tiveram que pedir emprestado ou ir à boleia para ir para casa. E, portanto, isto também é execução penal, é reinserção social, que depois estão largados à porta da cadeia sem nenhum dinheiro no bolso, porque é autorizado a gastar no bar da cadeia ou na cantina. E parece que há maior interesse na questão económica do que efetivamente na ressocialização. Destacar também as oportunidades de trabalho e com isto dizer que não há em nenhum estabelecimento prisional identificado postos de trabalho para os reclusos. Isto faz com que depois as administrações façam uma gestão por amizade das pessoas a serem colocadas nos postos de trabalho e não pela execução penal ou pela pena, o tempo de pena que a pessoa está a cumprir, ou a questão pessoal, o trabalho para apoiar a família. E isso também é um aspecto que influencia. O tráfico de droga, que continua a existir nos estabelecimentos prisionais e não vemos em lado nenhum, mesmo com um plano de combate à corrupção que não passou ainda do papel, pelo menos em termos de formação e aquisição de equipamentos e bens para o controle eficaz das pessoas que entram e que saem dos estabelecimentos prisionais, também afeta a ressocialização. Muito tempo os reclusos passam na zona prisional porque não têm atividade, não têm contacto com os técnicos, não porque tenham poucos técnicos, e aqui é um erro da parte do Ministério da Justiça associar o número de técnicos ao número de guardas. Uma coisa não tem nada a ver com outra, e digo isto porque no plano aprovado na Assembleia da República, no relatório sobre o sistema prisional, o Ministério da Justiça refere a proporção técnicos guardas prisionais quando as funções são completamente diferentes, e não é a proporção de um perante os outros que vai melhorar a questão da ressocialização. É o empenho e o trabalho e a distribuição da missão a cada um dos serviços. A radicalização, infelizmente a Direção-Geral já recusou uma série de projetos financiados pela União Europeia para percebermos se existe radicalização, e não falamos só da radicalização ligada à religião islâmica, ao islamismo, ao Corão, mas sim radicalização prisional da submissão de uns reclusos sobre outros, que acontece em muitos estabelecimentos prisionais, que na prática acabam por trabalhar para eles, fazer limpeza às suas celas, e achamos que a ressocialização não é isto. A ressocialização não é as pessoas sujeitarem-se a guardarem telemóveis no ânus para ter dinheiro ou para poder beber café pago pelos proprietários desses bens ilícitos nas prisões. A diversidade de culturas, também destacar aqui, há uma enorme diversidade de culturas, mas não se liga nenhuma a isto. Portanto, há pessoas que estão completamente isoladas no meio prisional e não se compreende a cultura de cada um. E falamos do fenómeno pela proporção de cabo-verdianos no sistema prisional português, é o maior número de cidadãos estrangeiros em Portugal, e depois que acabam por estar desenquadrados também em meio prisional, um pouco como acontece na sociedade em geral. Aqui destacar também o novo horário de trabalho do Corpo da Guarda Prisional, acabou por obrigar à supressão de visitas ao longo do dia, o que houve necessidade nos estabelecimentos prisionais de concentrar mais as pessoas nos espaços de visita, nos parlatórios, seja reclusos, seja visitantes. Isto para cumprir o horário que era de saída das 16 horas, e nem isso foi pensado para o sistema, que acabaram para aplicar um horário ao Corpo da Guarda Prisional, prejudicar também os reclusos no seu contacto familiar. A gestão das prisões, que em muitos dos casos parece mais tratar-se da gestão de uma quinta ou de um negócio familiar das pessoas, que onde prevalece a opinião desta ou daquela pessoa no estabelecimento prisional e não aquilo que devia de ser a execução penal e o interesse público associado à prisão e ao cumprimento da pena. Referir e identificar aqui, queria deixar, apesar de já ter sido apresentado a semana passada, o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, que fala, já não somos só nós, daquele conhecimento empírico, é das visitas de técnicos especialistas que referem precisamente as dificuldades dos estabelecimentos prisionais, focam a falta de guardas, o isolamento dos reclusos, a permanência mais tempo no espaço de habitação do que abertos, as questões da segurança e, portanto, não se acreditando em nós, como não aconteceu até aqui nestes anos todos, propomos aqui a leitura atenta do relatório que efetivamente caracteriza muito claramente o sistema. Mas também deixar, porque está associado a isso o relatório do Parlamento Europeu de 2017, portanto o mais atualizado em relação aos sistemas e condições prisionais da Comissão de Direitos Cívicos, da Justiça e dos Assuntos Internos, que também destaca, mais ou menos na mesma proporção, aquilo que a Provedoria de Justiça e o Mecanismo Nacional de Prevenção destaca na questão dos estabelecimentos prisionais, claro que a nível europeu. A capacidade das prisões, a referir que, apesar da diminuição, não quer dizer que não exista sobrelotação, e mais uma vez os dois relatórios referem que o Ministério da Justiça não pode utilizar o rácio da forma como utiliza, porque em Portugal a arquitetura penitenciária não permite fazer um rácio quase régua e esquadro, porque um estabelecimento é completamente diferente do outro pelo tipo de arquitetura, pelo tipo de segurança, pelo tipo de cumprimento de pena, pelo tipo de recluso que lá está. E, portanto, uns precisam mais de guardas do que outros. E o rácio é completamente errado, e por isso é que é importante fazer um levantamento EP-EEP das necessidades dos profissionais, nomeadamente da guarda prisional. A avaliação psiquiátrica dos reclusos...
Vou-lhe pedir que conclua.
Muito rápido, então. A avaliação psiquiátrica dos reclusos, logo no início, o encerramento noturno, os objetivos que são atribuídos aos diretores e não aos reclusos, mas acima de tudo também deixar aqui, porque ontem a Sra. Ministra, nesta casa, desvalorizou o trabalho do Corpo da Guarda Prisional nas prisões e ignorou aquilo que é o seu estatuto profissional e a equiparação à PSP, mais preocupada com o exercício do direito à greve, que é a única carreira na administração pública com limitações no exercício do direito à greve. Portanto, há uma série de aspectos a resolver que têm influência no desempenho de funções no sistema prisional para o Corpo da Guarda Prisional. Obrigado.
Eu é que agradeço e terá com certeza oportunidade na sua intervenção final de ainda acrescentar algum aspecto que não tenha tido oportunidade de mencionar agora. E passava a palavra para a sua intervenção inicial ao Sr. Presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, Dr. Júlio Rebelo, tem a palavra. Muito obrigada.
Desde já muito obrigado pelo convite. A todos os presentes, muito boa tarde. Eu venho referir, já muito aqui se disse sobre os serviços prisionais, eu venho referir a alguns pontos que realmente preocupam os elementos do Corpo da Guarda Prisional. Os serviços prisionais portugueses não há um real interesse em resolver os problemas existentes. Fala-se muito, mas os problemas mantêm-se e não há um investimento por parte da tutela em resolver estes problemas. Fala-se que os elementos do Corpo de Guardas são suficientes, onde é conhecido que realmente faltam pelo menos mais 1000 elementos para conseguirmos fazer o serviço. Já foi referenciado aqui pelo meu colega que realmente as visitas, o controle dos pátios, toda a área em que os reclusos circulam em conjunto as áreas comuns, não, nós não conseguimos, é humanamente impossível, nós controlarmos os reclusos nos estabelecimentos prisionais. Esta é que é a verdade pura e dura. E o que é que acontece? Os serviços prisionais são o espelho do lado mais negativo que a sociedade portuguesa tem. E o que acontece, o reflexo disto é que os deveres dos reclusos, nós não conseguimos fazer com que eles cumpram os seus deveres dentro do estabelecimento prisional. E os deveres são as regras que eles têm para cumprir. Os direitos, eles têm muitos. Se houver um problema qualquer com o direito de um recluso, o guarda tem um processo disciplinar. O recluso, se falhar num dever, é uma situação que passa impune. E isso leva à indisciplina, à falta de controle, adicionado depois à falta de elementos. Nós temos vindo a reparar que o sistema prisional está cada vez mais inseguro, os guardas temem pela própria segurança cada vez mais. Nós somos pais, somos maridos e também, portanto, são situações que bastante complicadas. O sistema de reinserção baseia-se, como já disse, nestas regras, e a responsabilidade do Estado perante estes indivíduos que estão detidos seria prepará-los para uma sociedade que, pronto, se rege por regras das mais básicas. Se nós não conseguimos que eles cumpram as regras mais básicas, como sair a horas para ir, por exemplo, para um refeitório ou para um pátio, se depois impedirmos isso, porque ele saiu fora de horas, temos um processo, mas o recluso no dia a seguir sabe que pode tornar a fazer e pode tornar a fazer e por aí fora acaba por criar uma rotina de indisciplina dentro dos estabelecimentos prisionais. Este sistema de controle e de disciplina dentro das regras que o recluso tem cumprido, os seus deveres, tem que ser alterado. O recluso tem que ser atenção sobre aquilo que realmente eles têm que fazer dentro de um estabelecimento prisional. Uma das formas que realmente poderia mas pelo menos controlar melhor, seria o tempo de cela disciplinar não contar para a pena. Isto é uma medida que noutros países funciona muito bem, portanto eles já sabem que se tiverem uma situação qualquer em que fiquem em cela disciplinar uma semana ou duas, vai mexer com o final da pena deles e faz com que, quanto mais se aproximarem da pena, do final da pena, fazem com que realmente andem mais calmos. Não existe uma meritocracia por parte da atribuição dos cargos de trabalho aos reclusos. Ninguém melhor conhece os reclusos do que os guardas. Não são os técnicos de educação, nem os técnicos de reinserção, são os guardas. Nós é que lidamos com eles todos os dias, nós conhecemos os reclusos praticamente como a palma da mão. Seríamos nós que deveríamos definir se o recluso realmente se comporta decentemente, se houver um cargo de um faxina ou de outro tipo de trabalho que o recluso devia ter, isso realmente faz com que eles trabalhem para o sistema. Trabalhem em termos benéficos para o sistema. Em relação à lotação dos estabelecimentos prisionais, já foi dito aqui por responsáveis que não há sobrelotação. Não há sobrelotação porque estão sistematicamente a alterar a lotação dos estabelecimentos. Há estabelecimentos que começaram com uma lotação de 4 reclusos por camarada e agora tem 7. E a lotação vai sempre alterando. E se os reclusos assim, nunca há sobrelotação. No entanto, as áreas comuns são as mesmas e, portanto, os recursos depois acumulam-se nas áreas comuns, não é dentro das camaradas. São situações que depois levam a conflitos entre eles, a falta de controle, porque o número de elementos não é suficiente para controlar, como já disse, os recursos. Em relação, por exemplo, à situação dos telemóveis, há bastante tempo que se pede que os estabelecimentos prisionais nos estabelecimentos prisionais sejam colocados inibidores de sinal, como acontece noutros países, tem-nos sido sempre recusado com as desculpas mais... pronto, são desculpas que tem. No entanto, era uma situação que resolvia o problema de vez dos telemóveis. Quando se diz que, e o ex-diretor-geral não disse que eram os guardas, mas pouco faltou, que levavam os telemóveis para dentro dos estabelecimentos prisionais, verificámos uma curiosidade. Quem está no terreno, que durante este sistema de pandemia nós já não apanhamos tantos telemóveis. Portanto, há menos telemóveis dentro dos estabelecimentos prisionais. Portanto, isso é uma situação que devemos estudar bem para saber ao certo, afinal, como é que entra e como é que não entra este tipo de itens para dentro do... para dentro dos EPs. Os horários do Corpo de Guardas, há muito que o Sindicato Independente defende que o horário não serve para o Corpo de Guardas, porque dividiu as equipas de três, os guardas tinham três equipas e passaram a seis. Ora, matematicamente sabemos que cada equipa tem que ficar com menos homens e, como tal, há menos homens por equipa, há menos homens por turno nos EPs. Isso era uma situação que se devia alterar, reestudar novamente os horários do Corpo de Guardas, porque, visto não haver novas incorporações com um número razoável de guardas, de umas centenas largas de guardas, deveríamos estudar outra forma para que os turnos fossem com um número mais numeroso. A separação dos reclusos faria com que o controlo sobre a tipologia de recluso e o tipo de crime, isto é, se fosse preventivo ou se fosse condenado ou se estivesse em RAVI ou em RAVE, faria com que os reclusos fossem tratados dessa forma, e conseguiríamos fazer uma melhor ou trabalhar melhor para a reinserção do próprio recluso, que é uma situação que neste momento não existe. Obrigado.
Muito obrigada por esta sua intervenção inicial e passo agora a palavra ao Dr. Hermínio Barradas, Presidente da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional. Faça favor.
Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados e camaradas e todos que estejam aqui nos diversos graus e qualidades. A intervenção da Associação... E permitam-me, antes de mais, louvar de uma vez por todas a iniciativa de se dar voz à questão do sistema prisional, que é um capítulozinho que está no final do processo penal, que depois até tem um código, que é o da execução de penas. E está muito bem redigido, temos um regulamento geral também muito humano, e depois passamos à parte prática, que é a prosecução do que está legislado. A prosecução do que está legislado vem da administração pública. Portanto, são políticas do governo e a administração deve aprovisionar recursos para alocar aquilo a que se propõe fazer. Portanto, estamos a lidar com direitos, liberdades e garantias de cidadãos que estão a cumprir ou uma medida de coação ou uma medida que contempla, de alguma forma, uma pena privativa de liberdade. Depois estamos aqui a falar de direitos e deveres dos reclusos. Não é possível estar a extirpar isto desta forma. Portanto, nós vivemos num contexto de sistema de segurança interna, temos um sistema prisional que tem dois objetivos essenciais. Que o cidadão cumpra a pena com qualidade, com dignidade, para isso tem que haver recursos, e que não cometa crimes quando voltar à sociedade civil. É este o grande sustento do sistema prisional português, como noutros na nossa Europa. Em questão de prisões para o exterior, quando falamos em estabelecimentos prisionais, portanto, a representação social que vem logo à ideia é aquela dicotomia antagonista, o guarda-preso. É o guarda-preso, parece que o guarda tem ali um poder independente de castigo, de fazer cumprir coisas que não são sensíveis, que não são agradáveis. Não é assim. O guarda está na execução das normas que emanam desta grande casa, desta nobre casa, e do seu diretor e do seu diretor-geral. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma afetação da responsabilidade de todas as falhas e lacunas que o sistema tem, que aliás não conheço nenhum sistema perfeito, seja de que ordem for, e o guarda prisional, o corpo da guarda prisional, parece que acarreta o ónus das insuficiências, chamemos-lhe assim. E não, o corpo da guarda prisional tem uma entrega incomensurável para colmatar as falhas dos outros setores. Os outros setores estão deficitários, toda a gente o sabe. Desde técnicos de educação, que deveriam estar presentes na primeira hora, é impossível um técnico ter a seu cargo 80 reclusos com as necessidades complexas que todos eles têm. Na alimentação, é aquilo que sabemos, não sei se foi uma lógica economicista, eu recordo-me muito bem nos tempos anteriores das subconcessões a empresas, era muito raro haver uma reclamação de uma refeição ou um levantamento de rancho, como nós chamamos na nossa gíria. Não fomos nós que assim o fizemos. Alguém decidiu e disseram-nos para cumprir. Também temos uma lei orgânica que dificulta a nossa missão. Portanto, uma lei orgânica onde as pessoas que estão no terreno determinam as orientações diárias de serviço e, ao mesmo tempo, estão ali legitimamente preocupadas com o seu cargo, porque acabaram com as carreiras de administrador prisional. Hoje o que temos à frente dos estabelecimentos são técnicos superiores, na sua maioria, com as devidas competências. Não se está aqui a pretender qualificar ninguém. Longe disso, estamos a dizer as condições que a lei orgânica tem. E, portanto, as pessoas estão ali nomeadas. Portanto, são técnicas superiores, uns já são técnicos superiores principais, têm um peso nas costas imenso e têm que fazer rolar o cotidiano diário de um estabelecimento prisional. Depois também temos as pressões. Temos pressões externas envolventes que não dominamos nem nos constituímos decisores delas. São as necessidades prementes, inopinadas e imponderáveis dos tribunais, órgão de soberania, temos que cumprir. Um recluso fazer 800 km para se apresentar uma diligência e depois o seu doutor juiz entender que, por um motivo técnico que nós não dominamos, não se realiza, lá vai mais 800 km no regresso. Quando essa pessoa chega, quer dizer, estamos a falar de pessoas, aquilo não é carga. Quem é que vai estar frente a uma pessoa que vem desagradada? Somos nós. Nós carregamos sempre, o corpo da guarda prisional carrega com tudo o que é negativo do sistema. Tudo. E as falhas não são nossas. As falhas não são nossas. O próprio quadro orgânico tem 4.800 profissionais, neste momento são 3.800 ao serviço, são dados da própria Direção-Geral, destes tiramos 20% a 30% por férias, faltas de outra ordem, e depois dividimos por 6 equipas, como disse aqui o meu camarada. Portanto, façam o rácio que entenderem, isto é um desespero. Diariamente é um desespero. Depois temos outra pressão. Temos a pressão da saúde. A população prisional está envelhecida, tem as mesmas doenças que têm os cidadãos cá fora e o sistema não tem capacidade para lidar com certo tipo de problemas de saúde. O que é que acontece? É um utente como um cidadão normal do Serviço Nacional de Saúde. Vai para o Serviço Nacional de Saúde. Lá estamos a alocar mais recursos que fariam falta dentro do estabelecimento prisional para as tarefas diárias e lá temos um guarda ou dois permanente a custodiar um recluso no Hospital Civil, além de incomodar o desempenho normal dos funcionários do chamemos-lhe, hospital. O nosso efetivo é insuficiente, venham com a retórica que quiserem, com a narrativa que quiserem. Quando digo quiserem, digo quem tem alguma visão mais romântica sobre a nossa realidade concreta. Depois temos aqui um déjà vu, não é? Qualquer pessoa que leia o relatório do CEDERS, os problemas são os mesmos. Sobrelotação, responder aumentando a capacidade de acolhimento das prisões, desbloqueando fundos necessários à construção de novos estabelecimentos prisionais. Meus senhores, estamos a falar de um relatório produzido em 2005, quer dizer que a investigação foi feita 2-3 anos antes. Vivemos isto na mesma. O Estado não deu capacidade de resposta, acumulação excessiva de reclusos em instalações concebidas para menos pessoas, substituição da cela por camaratas, convívio forçado de reclusos com outros, com as inerentes faltas de privacidade e multiplicação de conflitos, desumanização da pessoa. E, como disse o meu colega Jorge Alves e bem, estabelecem-se hierarquias simbólicas dentro da prisão pela força, entre a população prisional. Agora, prová-lo, temos maiores problemas de disciplina e o aumento de tensões. Também sabemos que os recursos são escassos. Ponto, são escassos, não há como contradizer. Se seriam, a redistribuição podia ser, pelo menos em relação ao sistema prisional, feita de outra forma, tenho muita pena que nós tenhamos causado, num prazo recente, atrás, algum incómodo e aborrecimento, talvez pelo exercício de formas de luta mais emocionais e que se calhar roçaram já o inadequado, chamemos-lhe assim, e esperemos que o sistema prisional não esteja agora a ficar prejudicado por causa disso. Temos um estudioso inglês, Andrew Coyle, e ele sobre as prisões diz: são instituições dinâmicas onde o mais importante são as pessoas, as que lá trabalham e as que aí cumprem a pena. Temos as regras de Mandela: suscitar e manter no espírito do pessoal e da opinião pública a convicção que esta missão representa um serviço social de grande importância. Temos as regras penitenciárias europeias: pessoal cuidadosamente selecionado e remunerado como especializado e provido de estatuto que lhe garanta o respeito da sociedade civil. O que é que fazemos? Não se fala das prisões. E daí, volto ao início da minha primeira intervenção, louvo a criação desta subcomissão. Não se fala porquê. Quando não se fala, está tudo bem. Só se fala quando há disparates. E depois são sobredimensionados e dramatizados. E isto, temos de ter todos consciência que não se pode varrer para baixo do tapete. Volta e meia, há umas lufadas de ar fresco como esta. Não me quero repetir, mas louvo esta iniciativa da criação desta subcomissão. Mas estou muito esperançado que da vossa análise e do vosso relatório final, que ouvem a transversalidade e os atores que participam nesta vossa submissão, e estou muito esperançado que daqui saia qualquer coisa muito positiva. Não é para nós, é os reclusos. Nós trabalhamos lá, fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos. Nós colmatamos as falhas de todos os setores. Todos. Não há um funcionário disto, o educador não está, não há dinheiro, vai lá tu ver, está lá a visita, o pedido desapareceu, está na mesa do educador, o educador não está lá porque é domingo, até houve alguém que viu que está de serviço naquele dia, deixem lá entrar. É isto que estamos a falar.
Eu vou-lhe pedir, quando tiver a oportunidade, conclua. Peço perdão, mas já passámos o tempo desta intervenção inicial, mas com certeza que terá a oportunidade de concluir na intervenção final. Dando início agora então à ronda pelos partidos políticos, eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, muito obrigado pela vossa comparência e, naturalmente, que esta comissão foi constituída necessariamente para tratar destes assuntos, do assunto da reinserção e, naturalmente, dos estabelecimentos prisionais e da situação prisional. Temos consciência que, de facto, alguma coisa já foi feita, naturalmente, mas que há ainda alguma necessidade de prover algumas situações. Eu, naturalmente, tenho aqui uma identificação relativamente a situações que foram providenciadas, nomeadamente uma resposta que foi dada pelo Governo quanto à questão do Covid e quanto a esta situação relacionada com esta questão excepcional. E essa questão foi realmente referenciada, uma vez que houve até uma pergunta por parte de um grupo parlamentar que veio perguntar exatamente o que é que o Governo estaria a fazer quanto a esta questão. Seria aqui suficiente, se calhar, fazer referência a todas as questões, desde a criação de enfermarias, colocação do plano de pavilhões, a dotação do sistema prisional com determinados equipamentos, mas tudo isso é realmente importante, mas naturalmente que
mais importante do que todas estas medidas que foram tomadas até agora, e eu relembro que desde 2016 se retomaram algumas medidas, nomeadamente no que diz respeito às carreiras profissionais, a determinadas matérias que dizem respeito aos senhores guardas e às fias dos senhores guardas, mas que naturalmente, importante para nós, é tomarmos este conhecimento e tomarmos o pulso das realidades que aqui referiram. Eu tomei algumas notas, nomeadamente algumas que até me surgiram aqui alguma reflexão, nomeadamente, por exemplo, a questão da suspensão da pena no caso de celas quando estão a cumprir, portanto, castigo. E, portanto, isso permitir haver, de facto, por parte dos senhores guardas e, portanto, do próprio sistema, algum controle relativamente às penas. E, portanto, permitir aí o cumprimento das regras, que, como referiram, às vezes é difícil de o fazer. E, portanto, aí também uma melhor solução para. No que diz respeito, também aqui há algumas questões que foram referidas, nomeadamente a questão dos horários, que era uma questão que eu realmente aqui tomei nota. Eu soube que o horário de trabalho do Corpo da Guarda Prisional foi alterado em 2018, supostamente uma grande reivindicação, uma reivindicação antiga por parte dos senhores guardas prisionais, e houve realmente um novo regulamento do Corpo da Guarda Prisional relativamente ao horário de trabalho. E, portanto, essas escalas foram escalas que na altura se consideravam desumanas, porque efetivamente as pessoas passavam muitas vezes 24 horas dentro do estabelecimento prisional, e que, como digo, desde 2018 se implementou uma nova regra, folgo em saber que a aplicação da mesma pode trazer algumas dificuldades que os senhores aqui expressaram, e portanto tomámos a devida nota no sentido de apurar e de tentar dar aqui uma outra configuração àquilo que entendem como sendo uma melhor definição do horário a cumprir. Depois, aqui umas outras questões, nomeadamente quanto à questão das carreiras, que é outra situação que também aqui referiram, e que parece que em determinada altura, e acho que em 2019 também, foram tomadas medidas e têm vindo a ser tomadas. Eu posso aqui expressar, e de uma forma muito aberta também, que, como diria o Sr. Presidente, que nada é perfeito, que há algumas dificuldades, que sabemos que, como se costuma dizer, a manta é curta e quando puxamos para um lado nem sempre podemos fazê-lo, mas realmente noto que desde 2016 até 2019 houve, de facto, algumas medidas que foram tomadas, o descongelamento de algumas carreiras, houve em 2018 também a admissão de 2.200 candidatos para depois se finalizar com cerca de 159 que neste momento estarão à espera de um despacho do Ministério das Finanças para poderem ingressar. E, portanto, a ideia é, de facto, tentar colmatar as necessidades, mas mais do que essa questão de colmatar as necessidades é a questão da reinserção que os senhores aqui falaram e, naturalmente, que a motivação que os senhores guardas prisionais e os senhores chefes, termino já, é fundamental para que possam dar também qualidade ao cumprimento da pena por parte dos seus reclusos. Mais uma vez, muito obrigado pelas vossas posições e pelas informações precisas e concretas que nos deixaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os representantes dos sindicatos aqui presentes, agradecendo a disponibilidade para hoje partilharem esta reunião connosco e darem-nos a conhecer os vossos pontos de vista relativamente a uma matéria que é da maior sensibilidade e que suscita ao Grupo Parlamentar do PSD uma enormíssima preocupação, que tem que ver justamente com as condições do funcionamento do sistema prisional e, em particular, as questões relacionadas com a reinserção social que foram aqui colocadas. E eu gostava de aproveitar esta oportunidade para não só deixar algumas questões concretas aos senhores representantes dos sindicatos que aqui estão hoje presentes, mas antes disso gostava de fazer duas considerações prévias. A primeira consideração diz respeito à circunstância desta Assembleia da República ter, justamente pela especialidade e excepcionalidade da situação que se vive atualmente no sistema prisional e no sistema de reinserção social, ter tomado a decisão de constituir esta subcomissão. Eu julgo que é, e o Grupo Parlamentar do PSD, que se bateu desde o primeiro momento para a construção desta subcomissão, julgamos que é um passo importante, que evidentemente é apenas um primeiro passo, mas que é determinante para que possamos, de seguida, colocar a Assembleia da República no centro da discussão de um tema crucial e crítico na sociedade portuguesa. A segunda consideração que eu não posso deixar de frisar tem que ver com o relato que nos deixaram hoje aqui e que é, desse ponto de vista, coerente das três intervenções, que de resto vem também na linha das intervenções que ouvimos na semana passada, que nos foi trazido pelas associações de apoio aos reclusos e que são um relato e que são relatos verdadeiramente preocupantes e que nos deixam não só com a consciência de que a constituição desta subcomissão veio em bom tempo, mas também nos deixa a consciência do importante e extraordinário trabalho que temos pela frente para que possamos, de alguma forma, atalhar caminho na resolução de alguns problemas que aqui nos foram trazidos. Eu compreendo a simpatia, a generosidade e a preocupação que o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, procura mostrar que algumas questões estão sendo vindas a ser resolvidas. Agora, a verdade é que a sublotação do parque prisional é muitíssimo preocupante. As condições em que os nossos reclusos se encontram, em violação claríssima do princípio da dignidade da pessoa humana, com violação flagrante de algumas das normas da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, como bem ficou assertivamente frisado no recente acordo Petresco do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A situação preocupante que se verifica no que diz respeito à ausência de políticas de reinserção social. Nós não conhecemos, eu atrevo-me a dizer, mas é uma pergunta concreta que deixo aos senhores, nós não conhecemos como é que os reclusos entram no sistema prisional do ponto de vista da sua avaliação de risco, do seu plano de reinserção social. Não conhecemos a evolução que faz ao longo da execução da pena e não conhecemos a circunstância em que termina a pena e volta à sociedade. Portanto, essa é uma preocupação tremenda que temos nesta matéria. Outra questão que eu não queria deixar frisar tem a ver com o Covid. O Sr. Deputado do Partido Socialista, que eu prezo muito, disse-nos que, acabou de nos dizer que o Governo muito tem feito nesta matéria e que inclusivamente respondeu às perguntas do Partido Socialista. Está com mais sorte do que o Grupo Parlamentar do PSD, que temos feito variedíssimas perguntas sobre a matéria, designadamente uma de 21 de maio, em que perguntamos concretamente ao Governo o que é que está a ser feito para proteger os guardas prisionais e todos os profissionais que estão no serviço prisional e os reclusos, e não obtivemos resposta. Mas enfim, mas já devemos ter com certeza. Queria perguntar concretamente ao... Não, eu agradeço com certeza, não é responsabilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas do Governo. Estava só... infelizmente não tivemos a mesma felicidade, mas não tem qualquer... É só um comentário. Portanto, queria perguntar concretamente aos seus representantes dos sindicatos o que é que tem sido feito nesta matéria. Soubemos hoje, é uma notícia preocupante, que há novos casos de Covid-19 num estabelecimento prisional português e, portanto, gostávamos de saber concretamente como é que tem acompanhado a aplicação dos planos de contingência nesta matéria e que medidas de proteção é que têm sido desenvolvidas. E para terminar, estou já a abusar, como é comum, da generosidade da Sra. Presidente, queria deixar uma última questão que tem que ver com um tema que nos preocupa particularmente e que recentemente tive a ocasião de ouvir uma entrevista do Sr. Dr. Jorge Alves sobre essa matéria, que tem que ver com o acompanhamento da saúde mental dos guardas prisionais. Ouviu falar sobre a questão da Casa Amarela, eu gostava que desenvolvesse um bocadinho esse tema e gostava que desenvolvesse esse tema não só pela estruturalidade que o tema assume, mas pela especialidade e a relevância particular que assume em contexto de Covid-19 que estamos a viver. E mais uma vez agradeço não só aos senhores representantes sindicais que aqui estão connosco, mas uma vez mais à Senhora Presidente pela sua simpatia e generosidade.
Muito obrigada, Senhor Deputado. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereira, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, boa tarde. Quero, naturalmente, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda os representantes e a representante das três associações que aqui ouvimos hoje. Fazemo-lo com satisfação, porquanto a realidade do sistema prisional vista a partir do cotidiano dos e das guardas prisionais é para nós muito relevante e isso é, digamos, uma parte importante de um sistema que está a mostrar sinais de necessidade de intervenção. Eu queria colocar três perguntas. muito breves, mas antes disso queria convergir com o que acabou de ser dito, a propósito precisamente da extrema similitude entre os relatos que nos acabaram de fazer e aquilo que nos foi dito faz agora uma semana por associações que, enfim, apoiam os reclusos. É um retrato que cada uma de nós já naturalmente foi elaborando ao longo do tempo, mas que é muito importante que seja confirmado, ou não, neste caso sim, foi confirmado, pelas associações representativas dos setores intervenientes na realidade prisional. Ou seja, uma realidade, para ir àquilo que disse o Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, e que depois foi corroborado pelos outros dois intervenientes, que é uma realidade de incumprimento do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, em diversíssimos aspectos que são essenciais para um cotidiano minimamente tranquilo, minimamente, enfim, eu diria civilizado, dentro dos estabelecimentos prisionais. Portanto, essa abordagem que foi feita, no sentido de não separação entre preventivos e condenados, entre jovens e idosos, entre RAIs e RAES, entre a disciplina, ou falta dela, das visitas e, portanto, a correspondência entre as visitas e o cotidiano, e as necessidades e as conveniências das famílias, a questão do dinheiro, a questão da partilha da cela, enfim, tudo isso é portanto, digamos, um retrato que infelizmente se confirma e, portanto, deve para esta subcomissão e para esta Assembleia da República constituir um desafio pela parte do Bloco de Esquerda, quero dizer que constitui efetivamente um desafio e que, na sequência do que temos vindo a fazer, procuraremos, com os instrumentos que estão à nossa disposição, contribuir para melhorar esses aspectos. Mas todos temos a noção de que não se trata, como creio que aliás foi dito e bem, não se trata de apuramento legislativo. Ou seja, não é, digamos, por falta de que a situação está como está. Eu creio que isso se prende muito mais com, digamos, com dois aspectos que aqui foram focados. Um tem a ver com o déficit de guardas para a população prisional que temos e, portanto, há que introduzir aqui a questão de saber como está a evoluir e como vai evoluir a população, a dimensão e a complexidade da população prisional. Portanto, não devemos fazer um retrato estático, como certamente aceitarão, mas ainda assim é visível que há um déficit de guardas para a população prisional que temos e que poderá evoluir, desejavelmente evoluirá num sentido da diminuição, mas nunca será uma diminuição súbita, grande, portanto será paulatina e, portanto, a falta de guardas continuará. E depois prende-se com hábitos das próprias instituições, de cultura institucional, etc. Bom, e portanto, isto era o enquadramento que eu queria fazer, creio que ele é talvez o mais importante. As perguntas visam basicamente obter informação da vossa parte. E que tem a ver com três coisas. Primeiro, horários e escalas. Portanto, é um assunto que, enfim, teve um pico de tensão dentro do sistema prisional há não muito tempo, e a pergunta que eu queria fazer é que evolução é que entretanto se registou. Há novas chefias dentro da Direção-Geral, portanto, pelo menos relativamente ao momento em que o pico de tensão foi experimentado, houve mudança, o que é que mudou, não mudou nada, está tudo na mesma, como é que é? Segundo lugar, isto levaria uma tarde inteira a discutir, mas há uma questão que não pode deixar de estar presente, que é o princípio legal da equiparação do Corpo da Guarda Prisional à PSP. Com tudo o que isso envolve. E, portanto, quando o legislador estabeleceu esse princípio, assumiu necessariamente as consequências, todas as consequências disso, não é? E, portanto, nós sabemos que é um dossiê particularmente complicado e gostaríamos de saber se tem havido alguma evolução, se essa evolução é positiva, se essa evolução é negativa. Enfim, quais são os sinais, quais são as informações que nos podem dar. E, finalmente, e termino, a Covid, enfim, houve uma grande preocupação, e bem, da nossa parte, do nosso ponto de vista, por parte do Governo, no sentido de descongestionar, na medida do possível, os estabelecimentos prisionais como medida preventiva relativamente ao alastramento da pandemia. Nós concordámos com essa medida, já fizemos as críticas que tínhamos a fazer a aspectos que apesar de tudo foram existindo, mas evidentemente que os guardas prisionais são um setor de altíssimo risco em relação à Covid.
Tem mesmo que concluir, termino. Senhor.
E, portanto, o que eu queria saber concretamente é se a segurança e os instrumentos de segurança relativamente à Covid-19 estão disponíveis efetivamente para os guardas prisionais ou se há alguma coisa a registrar desse ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está desculpado, apesar de ter ultrapassado largamente. Foi. Basta olhar para o relógio que eu... É verdade. Eu vou passar agora... Ok, já está. A palavra à senhora deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar os representantes da Guarda Prisional e agradecer a sua disponibilidade e os contributos que aqui nos trouxeram. Nós tomamos nota de tudo aquilo que aqui colocaram e, de facto, há aqui um elemento que temos vindo a sublinhar, que é o ambiente que se vive nas prisões é diretamente relacionado com as condições existentes, quer a nível de recursos humanos, mas a nível material também, sendo que sabemos que o espaço material condiciona altamente o espaço psicológico e as relações que se estabelecem e as condições que as pessoas têm para, nomeadamente, para desempenhar as suas funções. E, portanto, se falamos também de problemas a nível dos recursos humanos, a nível da contratação, e há, de facto, necessidade de contratação, há também um problema do parque prisional que está muito degradado e que precisa de uma intervenção. Dar-vos nota também que ontem realizou-se a audição com a Ministra da Justiça, provavelmente terão assistido ou terão tido nota. Nós perguntámos sobre a situação da carreira, nomeadamente havendo a equiparação à PSP, porque é que isto depois na prática não é, ou seja, em vários aspectos que poderiam trazer melhorias para a carreira, isso depois não acontece. Até demos o exemplo, por exemplo, de após o período experimental, a PSP passa diretamente para o segundo escalão, mas aquilo que está a acontecer com os guardas prisionais é que continua no primeiro fim desse período. Da mesma forma, a questão das chefias, não haver a equiparação, portanto, problemas de regulamentação que são importantes e urgentes. E dado que foi a opção política não criar uma carreira própria, ao menos que agora se assuma as consequências da opção desta equiparação. Mas a verdade é que a resposta, a nosso ver, foi redutora, porque teve esta lógica de que a única questão que falta acertar é a questão das chefias, e nós não entendemos isso. Até porque a verdade é que, como também já foi referido anteriormente, neste momento estão a fazer o trabalho das chefias, estão a fazer os guardas principais sem o equivalente depois a nível de direitos e de remuneração. Dizia só mais algumas questões e colocava também aquilo que nos parece a nós, que é uma realidade altamente dialética, ou seja, as condições de sublotação, e gostávamos também que nos pudessem especificar com exemplos de situações mais extremas, as questões dos serviços e também... A verdade é que há aqui problemas que são referidos também por parte dos reclusos, ou seja, há aqui, de facto, uma relação direta e que cria constrangimentos e cria mal-estar para todos, para o sistema no seu geral. E a questão, por exemplo, das cantinas, da concessão das cantinas, a questão dos serviços de saúde, mas a questão também do apoio psicológico. Se nos pudessem especificar que necessidades concretas, e também era colocar a questão especificamente relativamente à Covid, também acompanhando aquilo que foi a questão colocada pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza, de que medidas no concreto, no imediato, seriam necessárias. Nós estamos numa altura bastante importante de definição de procedimentos e de medidas a aplicar no imediato e, portanto, tinha importância que pudéssemos ficar com algum elemento mais concreto para podermos reivindicar e puxar também qualquer coisa aqui desta fase de discussão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. E com esta intervenção terminamos a ronda pelos grupos parlamentares, pelo que daremos agora início à fase final desta audição com as vossas intervenções finais. E, portanto, começo pelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional, pelo seu Presidente. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permitam-me ainda dizer, em relação ao que ficou por dizer há pouco, a falta de compreensão das entidades do sistema prisional para a importância do Corpo da Guarda Prisional e da sua participação ativa na reinserção dos reclusos. E os relatórios que são feitos por técnicos que mal veem os reclusos fundamentados em questões estatísticas e não daquilo que é o comportamento do cidadão no meio prisional que o Corpo da Guarda Prisional melhor conhece. Um aumento da lotação entre 2016 e 2018 de 343 lugares sem obras, ou portanto, os mesmos espaços foram ampliados para ter uma capacidade de 343 reclusos a mais sem aumentar as obras. Isto está nos dados estatísticos da Direção-Geral e isto fez com que em 2018 o Ministério da Justiça conseguisse utilizar a máxima de que já não há sobrelotação nos estabelecimentos prisionais. E, portanto, foi assim que conseguiu, com uma pressão na libertação de reclusos e um aumento muito significativo nas pulseiras eletrónicas. O Dr. Celso Manato queixou-se que deixou de ter um problema nas prisões, passou a ter um problema nas pulseiras. Aqui também deixar o desafio para pensarem, a par da Europa, a criação de um centro de inteligência penitenciária que servia para a análise da informação que podemos recolher em meio prisional, muito importante e útil nas novas tecnologias que temos e no combate às ilegalidades, à criminalidade em meio prisional, mas também à criminalidade na via pública, porque é fácil ao Corpo da Guarda Prisional, com instrumentos e ferramentas, conseguir recolher informação e auxiliar assim os órgãos de polícia criminal da criminalidade que vai existindo no meio público, na sociedade. E aqui uma experiência da Europa que na maior parte dos países tem. Em Portugal não temos, tentamos em 2007 com o subdiretor-geral que pertencia ao SIS, Dr. Nuno Corte Real, mas houve uma pressão muito grande da parte dos diretores porque entenderam que aquilo ia ser chamado de, permitam uma expressão, o canal da Chibadela e que íamos denunciar tudo o que funciona mal nas cadeias, isso não convinha acontecer. E sou-lhes muito frontal de que uma das pessoas diretor que combateu esta medida é agora subdiretor-geral, e falo concretamente do Dr. Paulo Mamenta de Carvalho, na altura diretor do EP Porto. E, portanto, entendemos muito importante este centro. A inexistência do diálogo social, e o Parlamento Europeu aposta muito no diálogo social, não discutindo os problemas, não conseguimos resolvê-los, e podemos dizer que, no contacto com a Sra. Ministra da Justiça, a última vez foi em 2017, para nos puxar as orelhas, por causa de uma manifestação em frente ao EPL, da qual não tivemos responsabilidade nenhuma, a partir daí nunca mais reunimos. Não sei se, como diz o Presidente da Associação de Chefias, teve a ver com as greves. A verdade é que o Governo, em democracia, não devia de avaliar isto desta maneira, e devia de ser superior àquilo que são os direitos e direitos dos profissionais, dos trabalhadores, e ao exercício desse direito através das greves. O parque automóvel obsoleto, não só o arquitetónico, mas também o automóvel, temos cadeias com mais de 120 anos, Ponta Delgada, EP Lisboa, EP Coimbra, cadeias, a maior parte delas do Estado Novo, sem condições, a falta de formação para os profissionais da Guarda Prisional, e falamos de uma área muito importante, há guardas prisionais que não têm formação há 15 anos, qualquer formação, além do curso de guardas, e o aumento das agressões em 3 anos consecutivos no RASI. O relatório anual de segurança interna de 17, 18 e 19 tem demonstrado um aumento sucessivo nas agressões a guardas prisionais, o que representa que há cada vez mais violência e instabilidade no meio prisional, também por força da falta de guardas prisionais que andam cada vez mais sozinhos. E aqui dizer também que a cota aplicada ao Corpo da Guarda Prisional na classificação de serviço prejudica seriamente a ressocialização e, tendo em conta a especificidade, sendo que também somos a única carreira armada, uniformizada e hierarquizada, sujeita a cotas de avaliação de desempenho, o Governo e esta Comissão podia contribuir para o fim dessa cota e, com isto, haver uma maior estabilidade naquilo que é o desempenho de funções dos profissionais da Guarda Prisional e do seu contributo para a execução da pena. Depois também a falta de chefias para seguir a pressão do interesse público. O último curso de chefes foi há 16 anos atrás. E por isso, como diz a senhora deputada Alma Ribeira, há guardas a desempenhar a função de chefe, a ganhar como guarda ou guarda principal. Há cadeias como o EP Lisboa, com 800 reclusos, ou o EP Porto, com 1000. Ao fim de semana é um guarda responsável por todo o mecanismo do EP, incluindo as visitas. Porque não há chefes, porque o Ministério da Justiça entende que não pode tirar guardas do meio prisional para fazer o curso de chefes. Isso só demonstra que há uma enorme falta de guardas prisionais, porque nem para a formação é possível tirar guardas da zona prisional, e com isto obrigam-nos a nós a apostar individualmente na nossa formação. E, portanto, é lamentável que isso aconteça, e esperamos que esta subcomissão contribua para a melhoria também dessas condições. Da questão dos chefes, muito importante para chefiar as equipas, para coordenar os próprios reclusos que vêm no chefe, uma pessoa com mais responsabilidade e que, portanto, diminui a sua fase de tensão, mas também acompanhar os guardas prisionais no contacto com os reclusos. Em relação às respostas, permitam-me muito rapidamente, e no tempo que me resta, dizer que em relação à carreira, a senhora ministra disse ontem que foi no corpo da guarda prisional que mais investiu. Não investiu, deu aquilo que é devido ao corpo da guarda prisional. Isto não é um investimento, é aquilo que é um direito. É lamentável é que seja um direito sem retroatividade, porque desde 1984, em decretos do Governo, que o corpo da guarda prisional está equiparado à PSP para efeitos remuneratórios. Isto quer dizer que tudo que diga respeito a remunerações está igual à PSP. No entanto, como diz a senhora deputada e bem, um guarda que está e entra para a carreira está no nível 7, na PSP ao fim do ano do período experimental passa para o 8, na guarda prisional isso não acontece. Na PSP, em média, com 14 anos, conseguem ser promovidos a agente principal e vão para o nível 15. Nós temos guardas com 20 anos na categoria de guarda, na primeira categoria, no nível 10, ou seja, o quarto escalão da categoria de guarda com 20 anos de carreira. Temos guardas com 18 anos de carreira no segundo escalão de guarda, no nível 8, quando na PSP ao fim do ano já estão no nível 8. Para verem a diferença quando estamos equiparados para efeitos remuneratórios. Portanto, o Governo não investiu no Corpo da Guarda Prisional, atribuiu ao Corpo da Guarda Prisional, através do Decreto-Lei 134/2019, que o Sr. Deputado referiu em 2019, uma equiparação, mas não com retroatividade, porque o Estatuto da PE mais recente é de 2015. No entanto, em 2015, quando a PSP transitou a 1 de dezembro para a nova tabela, o Corpo da Guarda Prisional transitou para a tabela do Estatuto da PSP de 2010, para percebermos que andamos aqui, no mínimo, 5 anos atrasados em relação à PSP em todos os aspectos. Na questão da formação, na questão da progressão, na questão das promoções, no mínimo 5 anos estamos atrasados. E, portanto, é isto que a senhora ministra não admite. Como também não admite que temos um estatuto que já teve 4 anos de mandato e ainda não conseguiu regulamentar portarias tão essenciais ao Corpo da Guarda Prisional como a avaliação de desempenho, como, por exemplo, a pré-aposentação na efetividade do serviço, ou honras e continências, louvores e condecorações, que permitem destacar aqueles guardas prisionais que realmente merecem ser destacados em termos do desempenho de funções. E, portanto, aqui muito há a dizer em relação à equiparação à PSP. Não se remete aquilo apenas para o que o Sr. Ministro disse, porque vai para muito, muito para além disso. Aliás, podemos dizer que o SNCGP tem uma ação judicial desde 2013 no Tribunal Administrativo de Lisboa, está agora em alegações finais, que reflete mesmo isso, a equiparação à PSP. E, muito sinceramente, aquilo que defendemos é uma atribuição ao Corpo da Guarda Prisional de retroatividade a 2013, que reflete aproximadamente 24 milhões de euros de atualizações, para verem o que o Corpo da Guarda Prisional perdeu em relação à PSP, apesar da equiparação, desde 2013 para a frente, naquilo que tem sido a evolução da carreira. Em relação ao horário e escalas, o horário e as reivindicações, efetivamente é uma reivindicação dos sindicatos. No entanto, foi uma imposição da Direção-Geral este horário. E os criadores deste horário continuam lá, é o Subdiretor-Geral Dr. Paulo Mementa de Carvalho e é o Diretor de Serviço de Segurança e Intendente da PSP, Manuel Gonçalves. E não se preocuparam com aquilo que é a atividade do EP. Preocuparam-se, no nosso entender, em prejudicar os profissionais da Guarda Prisional, obrigando-os a ir mais dias às cadeias, obrigando-os a trabalhar mais tempo seguido na cadeia e, com isto, diminuindo o desgaste que o pessoal deixava de ter no horário anterior, apesar de desgastante. No entanto, separávamos mais tempo da cadeia e permitíamos desligar um bocado do meio prisional. Agora, praticamente todos os dias, estamos na cadeia em contacto com os reclusos, sempre com os mesmos problemas. E com isto ainda mais, como orarem não servia, e aqui temos o exemplo do que orar não serve, impõem diariamente a uma equipa de guardas um aumento de horário de trabalho extraordinário em 3 horas diárias, o que ultrapassa o previsto no artigo 120 da Lei de Trabalho em Funções Públicas. E, portanto, isto demonstra claramente que o horário não serve, porque depois impõem, e quem se recusou, em 2018 levou com um processo disciplinar que está agora em tribunal. Foram perto de 200 guardas prisionais que tiveram a coragem de enfrentar o braço armado da Direção-Geral, que é o Serviço de Auditoria e Inspeção, e com isto sujeitar-se a processos disciplinares com penas superiores a 25 dias de suspensão do serviço por defenderem o direito que é seu, que é trabalhar até ao limite de 2 horas extras diárias. No entanto, ainda hoje isso acontece, e recentemente o Intendente Manuel Gonçalves mandou um e-mail para os diretores a dizer que aquele grupo de guardas é obrigado a trabalhar 3 horas diárias extras. E isto demonstra claramente esse problema. As carreiras, como já disse, têm este problema. Há demissão, efetivamente, de 156. O Sr. Deputado Francisco Oliveira diz 159, conhecemos 156. Mas aqui permita-me deixar aqui um alerta. É a atratividade da carreira. Tão poucas pessoas, porque a maior parte desistiu ao longo do processo, não reprovou. A maior parte desistiu. Isto demonstra a falta de atratividade da carreira e escolherem depois as outras carreiras para entrar para a administração pública e para a segurança. Mas alerto também para a aposentação de muitos guardas prisionais. Nós temos uma média de 1000 guardas prisionais para se aposentarem nos próximos 4 anos. Sendo certo que uma seleção de guardas demora 2 a 3 anos com a formação, 3 anos no mínimo, estamos a ver que muito brevemente vamos ter uma enorme falta de guardas. Em relação à Covid, só dizer que tivemos um problema antes, temos um problema depois. Primeiro fomos proibidos de usar máscara e mantiveram-se as visitas até ao limite que se poderia ter. Entretanto, agora somos obrigados a usar máscara, viseira e boina na cabeça. No entanto, não dão aquilo que seria o mais essencial, os equipamentos de proteção individual, principalmente no contacto com o visitante, porque se o recluso está bem protegido para lá da barreira, o guarda prisional no controle do visitante não está. E, portanto, é importante esta situação, como era seria da Casa Amarela e outros assuntos que importantíssimos para nós e que estão a influenciar muito negativamente o corpo da Guarda Prisional pelo desempenho de funções em meio prisional neste momento. Obrigado.
Eu é que agradeço a sua intervenção e dou agora a palavra para a sua intervenção final ao Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, na pessoa do seu Presidente, Júlio Rebelo. Faça favor.
Obrigado. Portanto, só acrescentar aqui uns pontos em relação ao Corpo de Guardas. E já foi aqui referenciada a falta de formação contínua do Corpo de Guardas. Nós estamos a falar de uma carreira profissional altamente técnica, tanto física, psicologicamente. Portanto, o Corpo de Guardas devia estar motivado, e uma das formas para motivar um corpo de homens com esta especificidade é a formação, a manter a formação dos homens. É uma situação que não acontece. E depois as formações que são dadas são formações que não têm muito a ver com a aplicabilidade do dia-a-dia. Portanto, as formações que realmente nos interessavam são muito poucas e as que existem são para meia dúzia de elementos. Portanto, o Corpo de Guardas se sente-se injustiçado nesse aspecto, porque não vê que a tutela realmente não vê interesse na sua formação, portanto, somos postos de parte. Isto é uma situação que realmente preocupa o Corpo de Guardas. A saúde dos profissionais também não é vigiada. Não há, por exemplo, a possibilidade de se fazer um check-up anual, ou 2 em 2 anos, aos elementos do Corpo de Guardas. Os elementos são chamados à Casa Amarela aleatoriamente, meia dúzia de elementos, e é uma situação que preocupa, porque o Corpo de Guardas trabalha no meio fechado. Há guardas que durante o dia inteiro não veem a luz do sol, trabalham sobre luz que afeta e bem a sua saúde psicológica, e não há realmente um interesse em salvaguardar os poucos elementos que ainda estão ao serviço. Como disse aqui o meu colega, o Corpo de Guardas são um conjunto de profissionais extremamente dedicados à causa que tem, e tanto que, quando se falava há pouco, e uma das questões que foi posta, o porquê da paragem da luta em relação aos horários. O Corpo de Guardas e os sindicatos tiveram a consideração de saber que o sistema não aguentava mais Portanto, o que estava, as lutas que estavam a ser feitas e quando apareceu esta, portanto, esta situação da pandemia, o Corpo de Guardas decidiu dedicar-se a servir a causa que tem, neste caso, servir os portugueses na forma como os contribuintes lhe pagam o ordenado. Portanto, é uma situação que realmente preocupa o Corpo de Guardas, é a falta de interesse da tutela em relação aos seus problemas. Nós somos sempre vistos quase como uma ovelha negra do sistema, quando somos nós que resolvemos e fazemos tudo dentro do sistema. Posto isto de uma forma mais básica, é um estabelecimento prisional sem guardas prisionais funciona. Nós fazemos tudo, nós tratamos de tudo. Peço desculpa, com guardas prisionais funciona, sem guardas não funciona. Nós tratamos de 90% do que se passa dentro dos estabelecimentos e, no entanto, somos sempre olhados em último lugar. Em relação, mais uma vez, ao horário, e como disse aqui o Jorge, o horário foi imposto, não era este horário que nós queríamos. E nos sentimos até um pouco enganados, porque o início da negociação não apontava para este horário, apontava para o outro, e como tal as negociações decorreram sem grande alarido, e o que aconteceu foi, no fim, disseram-nos, afinal não é aquele, é este, vocês vão ficar com este horário, e nós alertámos logo para que este horário não é funcional. Uma das situações que faz com que o Corpo de Guardas tenha tão poucos suicídios em relação aos nossos colegas de outras forças é que nós tínhamos um horário que permitia, como disse também aqui o Jorge, o desligamento do serviço que nós temos, que é um serviço que causa um enorme desgaste psicológico aos elementos do Corpo de Guardas. Nós conseguíamos estar um dia a trabalhar e depois estávamos dois com a família. A família é a salvaguarda dos elementos do Corpo de Guarda, é o nosso refúgio. E agora não, nós estamos todos os dias nos estabelecimentos, as equipas são curtas, não servem, e depois obrigam-nos a fazer horas extras para comprovar que realmente o horário não é funcional. Nós também sabemos que dificilmente quem está neste momento na tutela vai resolver este problema, porque foram eles que o impuseram, e portanto não acredito que, e aqui solicitamos ajuda nesse aspecto, que realmente nos ajudem a resolver esta situação da alteração do horário de trabalho, porque, e é só uma questão de solicitarem os horários propostos pelos sindicatos, que são muito mais funcionais e muito mais seguros para o sistema. As violações à sobrelotação, como eu aqui referi, é fácil mexer com números. É fácil dizermos que um estabelecimento leva 1000 homens quando ele foi concebido para 600. E o problema não reside, eu vou pôr a coisa pelo lado mais pequeno, o problema não reside nas camaratas. O problema depois reside é que as áreas comuns, os refeitórios, os recreios ou os pátios, não foram concebidos para aquela lotação. E o que acontece é quando os reclusos estão abertos, eles convivem todos naquelas áreas. E essa sobrelotação de reclusos é que levanta os grandes problemas que nós temos. Porque depois nós não temos elementos para controlar isso. E criam-se os tais grupos hierarquizados dentro dos próprios reclusos. Em relação, respondendo aqui ao Dr. Pedro Rodrigues, em relação ao estudo da evolução do recluso dentro do sistema. Portanto, o recluso tem o PIR, o Plano Individual de Reinserção, portanto, é atribuído, mas ele não é obrigado a cumprir esse programa que lhe é atribuído. O recluso, se quiser, pode passar a vida toda a ir entre a camarata, o pátio, o ginásio, e faz a vida dele toda assim. Não há um estudo, eu acredito que seja por interesse de alguém, um estudo real sobre a reinserção ou a taxa de sucesso da reinserção dos serviços prisionais portugueses. Isso, por acaso, eu tinha curiosidade, tem que ser uma identidade idónea a fazê-lo, mas realmente era curioso saber realmente essa taxa de reinserção, qual seria essa taxa. Em relação à aplicação das medidas do Covid, e como disse aqui o Jorge, nós tivemos, por exemplo, as primeiras viseiras que recebemos foram doadas. Nós tivemos que houve alguém de bom coração que olhou para nós e que nos decidiu doar as máscaras. Estas máscaras que nós usamos, já há quem diga que vamos ter problemas, não são máscaras para usar durante muito tempo seguido, e nós vemos a PSP e a GNR com máscaras específicas, o Corpo de Guardas ainda não tem esse tipo de máscaras. Era uma situação que era bom que a Direção-Geral, portanto, tratasse e que realmente tivéssemos máscaras adequadas e que fossem laváveis, que são máscaras muito melhores do que estas. Em relação à equiparação do Corpo da Guarda à PSP, está a decorrer um estudo sobre o que se vai fazer ao Corpo de Guardas, o que é que nos vai acontecer. É um assunto que preocupa bastante o Corpo de Guardas, porque da maneira como nos têm avaliado e a consideração que têm tido por nós, levanta-nos algumas preocupações o que é que vão fazer ao Corpo de Guardas. Porque as pessoas não têm a real noção da complexidade e da utilidade que o Corpo de Guardas tem dentro dos serviços prisionais. Não há essa consideração para com os elementos do Corpo de Guardas. O Corpo de Guardas está neste momento desfalcado. Não há o concurso dos 156 elementos. E aqui era um apelo que eu fazia, não vão colocar 156 elementos, que eu tenho sérias dúvidas que até já sejam esses, mas, e depois dizer que, afinal nós até fizemos um reforço do Corpo de Guardas de 156, quando nós estamos desfalcados há vários anos atrás. Portanto, o ideal disto seria, nos primeiros anos, 3, 4 anos, um concurso de 400 a 500 homens, se os conseguíssemos arranjar, tenho sérias dúvidas, e a partir daí sim, conseguirmos fazer cursos anuais de 100 ou 200 homens. Mas para já é preciso reforçar o Corpo de Guardas em elementos, até porque é necessário fazer as promoções a guardas principais, porque nós temos colegas com 18 anos no mesmo posto. Como é que vamos motivar homens a trabalhar? E no nosso serviço, como disse de início, requer uma motivação muito grande. Como é que vamos pedir a um colega com 18 anos a ver os colegas da PSP, que já são guardas principais há não sei quantos anos? Eles todos os anos ainda estão no segundo escalão, no segundo índice, neste caso, peço desculpa. Portanto, são situações que realmente preocupam o corpo de guardas e que realmente mereciam aqui um pouco de e é aqui que solicito o vosso, portanto, é um apelo à vossa parte para que realmente nos ajudem a resolver os nossos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo cumprimento também do tempo que tinha disponível, e para concluirmos esta audição, resta-nos ouvir a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Edmínio Barradas, a quem dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltando um pouco atrás à questão dos deveres e dos direitos, temos um indicador que será o trabalho, portanto, seria de todo o profícuo que houvesse trabalho para todos os reclusos. A ociosidade não é boa para ninguém. Agora, é complexa a gestão nos estabelecimentos prisionais, portanto, não há empresas pro bono, todas visam o lucro e, através da colmatação de uma lacuna no sistema, que é ocupar o recluso, haverá algum aproveitamento nestas circunstâncias. Mas também fica o dilema entre ter este tipo de trabalho nas condições em que é ou não ter nenhum. Fica ao critério da opinião de cada. Também, por força dos perfis dos jovens que entram hoje no sistema prisional, se não seria benéfico privilegiar a formação, portanto, atividades formativas, escolas e de outra natureza, ao invés do forcing do trabalho. Também é sabido que no nosso sistema prisional o recluso não é obrigado a trabalhar, ao contrário de outros sistemas. Portanto, fica aqui esta nota. Queria deixar para o fim a questão do Covid, porque eu estou a desempenhar funções no Hospital Prisional e terei outro tipo de notas para deixar a esta submissão. A questão do horário de trabalho, como já foi falada, decorreu de um processo em que estamos aqui duas pessoas que estiveram presentes, pelo menos duas. E é tal e qual como os meus colegas referiram. Tudo o que está no documento foi acordado, exceto a distribuição dos turnos. É exatamente assim como os meus colegas referiram. E as pessoas, os mentores, continuam na nossa tutela superior. É lógico que com o acréscimo do trabalho, do nosso trabalho da Guarda Prisional, que não dominamos, são as necessidades dos outros setores internos e externos que condicionam a nossa distribuição diária de pessoal, a divisão em 6 equipas vai reduzir consideravelmente a eficácia e a eficiência do que são as nossas tarefas cotidianas. Como provar isto? Sabemos que há muito sigilo e muita omissão no que é um estabelecimento prisional por dentro. Dito isto, questão da equiparação e do decreto-lei que o meu camarada Jorge referiu, de setembro de 2019. Isto resultou de uma reunião contínua dos 3 sindicatos, de um representante das Finanças e de um representante do Ministério da Justiça. Esta anexação e extinção da tabela que estava no nosso estatuto tinha a ver apenas com uma questão, e é uma palavra que vinha na redação: contende. Contende sempre tudo. O poder discricionário de quem dirige, seja que situação for, é sempre em desfavor do corpo da Guarda Prisional. Sempre. Não vou estar aqui a citar situações. Sempre. Nós depois ficamos desesperados, ações para tribunal. Qual é o inverso disto? Agora foram para tribunal, deixa o tribunal decidir. Todos sabemos como são os administrativos, não vamos estar aqui a qualificar, e o tempo que demora, certamente por falta de recursos também. O que estava lá também, e aqui entramos na parte da equiparação, era que o chefe principal do Corpo da Guarda Prisional ficava equiparado a chefe principal da PSP, porque os chefes principais do Corpo da Guarda Prisional estão equiparados a subcomissários, que são cidadãos que vêm com formação superior de uma academia da polícia, com 22, 23 anos, comparados a guardas prisionais com 20, 25, 30 anos de serviço, que chefiam unidades, às vezes com 180 homens, com a transversalidade a todos os outros setores para garantir que os outros setores funcionam. Porque não há educador que tenha uma audiência, não há técnico de reinserção, não há um advogado que seja presente, não há uma visita que seja concedida, não há um refeitório que seja dado se não tiver lá o guarda prisional. Ora, se não há guardas prisionais, como é que isto é feito? À portuguesa. Portanto, com o espírito de missão que nós temos, com o nosso empenho, com a nossa dedicação, para não deixar crescer, para não deixar cair o barco. Os meus camaradas falaram também muito bem na avaliação das cotas de desempenho. Isto está para cair mais uma polémica, certamente. É que agora alguém se lembrou, o sistema de avaliação já era polémico, porque há sempre a subjetividade do notador, e então agora resolveram, dentro da carreira de guardas, dentro de cada unidade orgânica, separar a categoria de guarda principal. Ou seja, basta uma destas categorias ter a cota preenchida, já não se pode dar muito bons, tem que se dar aos outros. O que já acontece nos comissários e nos chefes principais. Portanto, só há 6 chefes principais por país, a nível nacional, que podem ter o muito bom. Portanto, todos os outros, seja por que ordem for, podem ser os adjuntos de um estabelecimento prisional como custóias, ou como o estabelecimento prisional de Lisboa, com um grau de complexidade elevado, e tem uma nota pior do que um que está em Elvas, ou em Évora, ou na Covilhã. Isto são exemplos, não é para citar nada. Temos um problema grave. Estão a convergir diversos fatores que poderão levar, já tive a oportunidade de o dizer ao Dr. Nuno Morgado, o Secretário de Estado da Adjunto e para a Justiça, o colapso vai-lhe calhar a ele. Houve algum dos senhores deputados que perguntou que medidas, ou o sistema muda, não sei como, dada a nossa pretensão e aquilo a que nos propomos enquanto sistema prisional, enquanto Direção-Geral dos Serviços Prisionais, ou fazem cursos regulares de entrada de pessoal do Corpo da Guarda Prisional e dos outros setores, ou isto vai colapsar. O meu camarada falou em 1000 homens em 4 anos, tudo o que seja guardas, chefes principais, só guardas é que não se reformam. Desde guarda principal para cima, nos próximos 4 anos, vai muita gente embora. Porque não é aliciante. Não é aliciante. O poder discricionário, desde um suplemento de segurança prisional que invoca um espírito de negociação para não pagarem, também há ações a decorrer aos chefes de equipa que podiam funcionar como incentivo para os guardas terem uma ambição maior para se candidatar aos cargos que depois proporcionavam poder executar chefe de equipa, até isso, que são simbólicos 60 euros por mês, brutos, até isso a tutela nos sonega. Quem decide, decide, tecnicamente, fundamenta, o que vale é aquilo, e depois cá estamos nós para executar na mesma e recorrer. Portanto, é assim que isto funciona. Agora, esta questão dos chefes principais implica o quê? Implica que neste momento há subordinados a oferir consideravelmente mais que os chefes principais, com as responsabilidades inerentes de cada cargo. Cada um tem as que tem, estão estatuídas, são aquelas. Não são os chefes que estão mal. Os chefes principais é que estão mal. Por força desta linha que estava acordada a quando da desanexação da tabela salarial do Corpo da Guarda Prisional do seu estatuto, ficou lá determinado, até há uma frase que diz, a senhora Secretária de Estado reitera esta proposta junto do MF. Todos sabemos o que quer dizer o MF. O que é facto é que não foi concretizado, não é objetivado. Isto tem consequências na funcionalidade diária. Não é? Na nossa cultura prisional, isto é alvo de determinado tipo de comentários, como os senhores têm um contexto de convivência saudável, embora com opiniões e tendências diferentes. E é terrível para alguém que está a comandar ter o seu subordinado direto que vai lá, segundo o horário que tem presente, que até tem trocas de serviço, pode acumular dois turnos, e aqui são as pessoas que pedem para os fazer, por conveniência pessoal, e quem está com a responsabilidade de tudo foi o que concorreu. Houve pessoas que, se não tivessem concorrido a chefe principal, estavam a ganhar mais neste momento. Portanto, isto é uma complexidade tal, na gestão diária, com todas as dificuldades inerentes, quando toca à parte pessoal, somos todos humanos. Portanto, acho que isto é uma situação que urge ser resolvida. Para mais quando as chefias estão envelhecidas, toda a gente que é do curso de 83 até 87, incluindo guardas principais, vão-se embora. O know-how não vai passar, porque não há quem o receba. O know-how disto, não há uma doutrina, como é que se funciona dentro de cada cadeia. Cada cadeia é uma cadeia. Os senhores, através dos regulamentos, afetam determinado tipo de população prisional a um determinado espaço físico. Não é o diretor do estabelecimento que diz de quantos guardas precisa. É uma DSS que diz quantos guardas é que vão para lá. Portanto, a pessoa tem que fazer, perdoem-me a expressão, 20 almoços e tem ingredientes para fazer 9. E é-lhes exigido que o façam. É disto que estamos a falar. Portanto, como é que isto se concretiza? Qual é que é o resultado final? Vai-se contendo. Agora, entrando no Covid, quero saudar a entrega de todo o corpo da Guarda Prisional, a responsabilidade pessoal e profissional que resulta daqui. Porquê? Porque a entrar, a exemplo dos lares, a entrar Covid-19 para algum recluso tem que ser um funcionário. Quem contacta diretamente e de forma ininterrupta são os guardas prisionais. Os reclusos que apareceram infectados até agora foram todos de saídas ao exterior. Hoje houve um caso que algum dos senhores deputados aqui referiu. Já há problemas. Não há problemas. Foram pessoas que tiveram menos cuidado. Neste caso foi uma senhora que trabalha na empresa de alimentação e uma da limpeza e duas da empresa de alimentação que tiveram menos cuidado. Trabalham dentro de um estabelecimento, de um hospital prisional, que curiosamente agora até acumula duas cozinhas. O espaço já era exíguo para uma unidade. Agora, alguém decidiu que a cozinha do estabelecimento prisional de Caxias tem que funcionar que ali. Com certeza, vou terminar. E, portanto, não é nenhum alarme. Temos as coisas que temos. Há falhas, como disseram os meus colegas, há muitas falhas. Mas nós estamos lá, estamos presentes. Abraçamos a causa pública e gostávamos que, de uma vez por todas, olhassem por nós. Disse.
Muito, muito obrigada. Permitam-me que reitere mais uma vez, em nome das senhoras e dos senhores deputados que integram a Subcomissão de Reinserção e Assuntos Prisionais, o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade imediata e pela forma com que partilharam connosco a vossa experiência e nos deixaram também os vossos contributos, com certeza que serão muito úteis para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. Muito obrigada mais uma vez. Às senhoras